Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Quero saudar a mesa diretora, colegas vereadores, assessores desta casa, uma saudação especial ao suplente de vereador Wilson Biesek, também ao ex-vereador Hamilton Polita, também já servidor desta casa, que nos honra com a sua presença, os servidores municipais e demais comunidade que nos prestigia. Passamos à apreciação da ata 23 de 25 de julho de 2016. Palavra à disposição. Não havendo discussão da ata, passamos para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. A ata aprovada por unanimidade. Peço ao senhor Fernando Mantesi, diretor desta casa, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício número 46, 2016. Senhor Presidente, encaminho nessa Casa Legislativa para apreciação e votação dos nobres edis, projeto de lei legislativa número 10 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmaras de vídeo monitoramento nas agências e nos postos de serviço das instituições financeiras, localizados no município de Guaporé e da Outras Providências. Em anexo justificativo da proposta apresentada, atenciosamente, Paulo Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB. Ofício número 22, 2016, da bancada do Partido Progressista. Senhor Presidente, encaminho nessa Casa Legislativa para apreciação e votação dos nobres edis, projeto de lei legislativa número 11 de 2016, que dispõe sobre o programa de povoamento e repovoamento de peixes nos rios do município de Guaporé e da Outras Providências. Atenciosamente, Vitor Guzardo, vereador da bancada do Partido Progressista. Expediente encaminhado pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhora Presidenta, Walter Luiz Mann, vereador pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Ao cumprimentá-la cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar que seja retirado de pauta de votação o projeto de lei legislativa número 9 de 2016, de minha autoria, em face de o mesmo necessitar de maiores complementos para estar apto a ser apreciado pelos colegas vereadores. Reitero meus protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Walter Luiz Mann, vereador do PT. Ofício número 306, 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, através desse, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 40, de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial e das outras providências. Em anexo justificativa, atenciosamente, Paulo Ovino Mazzucchi, prefeito. Ofício número 305, 2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 18, 2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos, através dos vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, solicitando asfaltamento da estrada do acesso sul, final da rua Carlo Termione, trecho compreendido entre a esquina do Pin até o acesso da RS-129, próximo ao Distrito Industrial. Informamos que está em estudo o projeto para a pavimentação da mesma. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando manutenção da iluminação pública da Praça Vespasiano Correia. Informamos que a manutenção da iluminação pública da Praça Vespasiano Correia é realizada frequentemente. Requerimentos verbais. Vereador Rodrigo De Marco, solicitando patrulhamento da estrada de acesso à família de Edílio Rosseto, na linha segunda. Informamos que as providências necessárias serão tomadas e realizadas conforme a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Ainda, quanto foi gasto com o informativo municipal distribuído pela municipalidade no ano de 2016? Informamos que foram gastos R$ 6.480. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando quais os motivos por não ter sido iniciada a pavimentação em paralelepípedos na rua Júlio Campos, entre a Rua dos Imigrantes e Marcelino Champagnat, tendo em vista que os moradores estão de acordo com a obra através do sistema de parceria. Informamos que no momento não é possível realizar a pavimentação, pois está em processo judicial para regularização de área. Vereador Ronaldo Reis Unida, solicitando a construção de uma elevada em frente à rodoviária. Informamos que em reunião realizada com a Comissão de Trânsito, ficou determinado como prioridade a próxima construção em frente à rodoviária. Atenciosamente, Paulo Ovino Mazzucchi, o prefeito. Também tivemos um recebimento de laudo técnico referente à reforma interna e externa da Câmara de Vereadores no ano de 2014, especialmente na sala da presidência. O laudo foi solicitado pela mesa diretora para avaliação da sala em que apresentou infiltração e foi confeccionado pelo responsável técnico, arquiteto André Melati. Além de fotos anexadas, o laudo apresenta o resultado da vistoria realizada no dia 10 de maio do corrente ano, concluindo que houve falha na execução do projeto na impermeabilização da laje, da cobertura da sala da presidência, por parte da empresa contratada, devendo ser refeito o serviço de impermeabilização e todos os demais serviços necessários para solucionar os problemas construtivos decorrentes deste, com fins de resultar na perfeita execução dos serviços contratados. Também faremos a leitura do expediente encaminhado ao Hospital Manuel Francisco Guerreiro, através da nossa presidente. Ofício 112/2016, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente, especialmente a razão do ofício 049/2016 e da reunião realizada no dia 12 de julho, nos manifestar em nome dos demais colegas vereadores sobre a situação apresentada pela presidente Ivanir Lazaretti e por vossa senhoria, sobre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Após a reivindicação da direção em buscar soluções para que houvesse a quitação dos débitos referente ao repasse do SAMU e demais programas estaduais que estão em atraso, e estudo de aporte financeiro pelo município para cobertura do déficit na prestação de serviços, segue. 1. Os vereadores da bancada do PDT contataram os deputados Vinícius Ribeiro e Gilmar Socella, que através de assessor da Secretaria Estadual de Saúde receberam a informação que não há nenhum protocolo de devolução do serviço ou sua interrupção e que se solicitariam a atenção do Estado para a liberação dos valores. 2. Os vereadores da bancada do PT solicitaram o apoio do deputado Edgar Preto para possível audiência junto ao governo do Estado para intervir nesse sentido. 3. Igualmente, os vereadores da bancada do PP conversaram com os deputados Sérgio Turra e Silvana Covatti, buscando informações sobre o pagamento das parcelas em atraso. 4. Os vereadores da bancada do PMDB receberam informação de que os repasses do governo estadual, de fato, estão em atraso, mas que Guaporé tem tido prioridade no pagamento das parcelas e que o governo estadual está fazendo o possível para atender os municípios. 5. A mesa diretora esteve verificando o contrato existente entre o município e a associação e verificou que não há nesse instrumento o item específico de repasse para o SAMU. Contudo, foi identificado um item de incentivo e apoio à contratualização, cujo valor refere-se a R$ 5.500 por mês, ou seja, R$ 66.000, reais, aos quais poderiam estar suprindo esta demanda, pois não prescindem de contrapartida de quaisquer serviços. 6. Além disso, pelas informações recebidas do Executivo Municipal, o contrato existente sofreu reajuste do IGPM do período demonstrando sensibilidade do gestor em atender a expectativa da associação. Importante salientar que foi o único contrato que o município deu reajuste. Se considerarmos esses dois itens, haveria condições para suprir os prejuízos com o serviço, alegados do documento que foi oficializado ao município, cuja cópia foi encaminhada ao Legislativo em março do corrente ano. 8. No entanto, compreendemos que a falta de pagamento por parte do Estado, dos programas como Porta de Entrada, Casa da Gestante e Saúde Mental, acarretaram mais dificuldades à associação, assim como a falta de reajustes dos valores repassados pela União, e que, muito provavelmente, esses valores descritos acima estão suprindo outras demandas, porém temos que considerar que o município tem atendido o contrato firmado entre as partes. 9. Neste viés, também consideramos que não houve uma solicitação expressa por parte da Associação Hospitalar para o aporte dos valores ao SAMU, pelo menos é o que demonstra o documento entregue junto à Câmara. 10. Em contato com o Departamento Jurídico, recebemos a informação de que o município só poderá aditivar serviços já existentes no instrumento em vigor. Dessa forma, não há como incluir no contrato valores referentes ao repasse ao SAMU, principalmente nesse momento. Contudo, a complementação de valores será perfeitamente possível no momento da confecção de novo instrumento contratual, que acontecerá em dezembro, o que desde já nos colocamos à disposição para interceder junto ao município. E 11. Como alternativa para tentar minimizar ou resolver o impasse, sugerimos a apresentação por parte da Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro de uma solicitação com plano de trabalho pormenorizado para fins de celebração de convênio com o município, descrevendo a realidade do serviço, receitas e despesas, assim como foram firmados com outras entidades, como a Liga Feminina de Combate ao Câncer, Protegendo Animais.com, que é a PAC, o Concepro, entre outros, cujos convênios e planos de trabalho foram enviados para apreciação do Legislativo e autorizados de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2013. Diante do exposto e sensibilizado com a situação de possível fechamento do SAMU, pedimos que a administração do hospital reavalie essa decisão, trabalhando para atender a sugestão acima apresentada. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Andréia Caron, presidente da Câmara de Vereadores de Guaporé. Esses são os expedientes, então, que foram encaminhados à mesa, senhora presidente.
Passamos, nesse momento, para a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento número 37/2016, da bancada do PMDB. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores, vereador Paulo César Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB, com assento nessa casa legislativa, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência para que se digne requerer junto ao Poder Executivo o que segue. Cópia da relação nominal dos membros do Conselho de Alimentação Escolar e entidades que representam. Cópia das atas de reuniões do Conselho de Alimentação Escolar, relativas aos períodos de 2013, 2014, 2015, até a presente data. Prestação de contas do Conselho de Alimentação Escolar, com cópia das mesmas, relativas aos períodos de 2013, 2014 e 2015, até a presente data. E o valor do repasse mensal para a merenda escolar nos períodos de 2013, 2014 e 2015, até a presente data. Atenciosamente, Paulo César Giroldi, vereador e líder da bancada do PMDB. Esse é o requerimento que foi apresentado à mesa.
A palavra fica à disposição dos vereadores para encaminhamento de requerimentos verbais. Ninguém fazendo uso da palavra, passamos para a votação do único requerimento escrito encaminhado. A discussão, desculpa. Discussão do requerimento, vereador Paulo? Não. Vereador Vitor? Não. Passamos para a votação do requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Ninguém inscrito na tribuna do povo. E na ordem do dia tínhamos um projeto de lei legislativa de autoria do vereador Walter Mann e foi retirado nesta noite. Ah, tem um requerimento que foi encaminhado em forma de ofício, né? Da retirada. Então, não temos ordem do dia. E nesse momento, os vereadores que quiserem se ausentar estão dispensados. Explicações pessoais, 10 minutos com o vereador Ronaldo Dunida. Vereador Paulo César Giroldi.
Excelentíssimo presidente, colegas vereadores, uma saudação ao ex-vereador desta casa, Milton Pulita, ao suplente de vereador Biesek. Aqui eu vejo alguns pré-candidatos também a vereadores, né? Aos funcionários públicos, assessores desta casa. Senhora presidente, hoje, no Bom Dia Rio Grande, nós encaminhamos alguns 2013, um projeto muito importante, onde ele tratava da ampliação da licença maternidade de 4 meses para 6 meses. E hoje a notícia no Bom Dia Rio Grande era sobre o novo dado da Organização Mundial de Saúde, onde falava sobre as complicações da não amamentação durante os 6 meses, e lá o novo dado diz que crianças que não se alimentam até o 6º mês com aleitamento materno adoecem 68% a mais do que as crianças que se alimentam até o 6º mês, ou seja, que permanecem diretamente com a mãe até o 6º mês. É um dado que eu trago aqui, muito importante, onde continuam os estudos, né, tanto da Organização Mundial de Saúde como de médicos que são identificados como conhecedores da área da pediatria. Então é um dado muito importante para que o poder público repense sobre esse projeto. É um projeto importante, né, onde já está comprovado, mais uma vez, que a alimentação até o 6º mês é muito importante, que a criança permaneça com a mãe até o 6º mês. E nós temos diversos exemplos aqui na nossa cidade, em empresas onde após o 4º mês, que a mãe ela retorna ao trabalho, ela permanece mais tempo fora, né? Fora, isso também é um alerta aos empresários da nossa cidade para que, quem saiba, busquem aí aquele programa, existe uma lei federal que se chama Programa Empresa Cidadã, que busquem a se informarem, porque existem as vantagens também para os donos das empresas quando se enquadram na lei, né, quando buscam essa parceria, buscando aí o melhor para tanto a mãe como para a criança. Eu também estava ouvindo na semana passada a Rádio Aurora, onde falava das contas regulares, com ressalvas das contas do prefeito, e eu me lembro que o vereador, né, e o vereador Walter Mann era o presidente da época, onde o vereador, nosso colega licenciado, ele lutou pelo 13º, né, e aqui está comprovado que ele estava certo, né, depois foi regulamentado, né, e um dos apontamentos aqui, claro que agora há defesa e como houve o pagamento desde 2013, que é um direito constitucional das casas legislativas, não é ninguém aprovou, ninguém recebe nada que não tem direito, é um direito constitucional, e ele estava certo, né, ele lutou, né, para que nós tivéssemos esse direito que está disposto no artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal. Então, eu deixo aqui isso registrado, que muitas vezes o meu colega, ele lutava por algumas questões, por algumas coisas dessa casa, também pelas melhorias, né, e também pelo nosso município ele estava completamente certo, tanto que a grandeza do presidente também da época, né, compreendeu que era um direito e nós temos esse direito resguardado agora também, como era de conhecimento, pelo Tribunal de Contas e constitucionalmente. Queria falar do projeto que apresentei nesta casa no dia de hoje. É um pedido de pessoas que frequentam as instituições financeiras da nossa cidade. É um pedido também dos bancários, vigilantes, onde existem instituições financeiras na nossa cidade que eu confesso para vocês que eu não sabia. Até uma que eu frequento, eu achava que era monitorado, desde caixas, eletrônicos, as agências. Eu digo, né, eu nunca fiquei observando que não tinha nenhuma câmera de vídeo monitoramento. E o que ocorre é que, além de não ter nenhuma câmera de vídeo monitoramento, também não existe a privacidade nos caixas, ou seja, aquelas divisórias, né, que separam entre os caixas para você ter um pouco mais de privacidade no momento que você está falando com o atendente. Então, ele vem a obrigar a todas as agências e postos de serviços das instituições financeiras no nosso município, a instalarem câmeras de vídeo monitoramento, né, isso seja internamente ou externamente, desde cooperativas, associações de poupança, suas agências, não atinge aqui, né, o Sicred entra aqui, procurei na elaboração as cooperativas, né, não entra os conveniados, né? Até porque se você vai exigir dos conveniados, muitos conveniados já possuem até o sistema de segurança maior que o dos bancos, né? Alguns estabelecimentos, aqui nós temos o próprio banquinho, nós temos lá abaixo do Mercado 3, o Moinho, temos a farmácia Rayane, já possuem um sistema de segurança, mas infelizmente alguns bancos ainda da nossa cidade não possuem, além desse monitoramento interno, nem externo, e nem também as divisórias de sigilo, né, entre os caixas, para garantir a privacidade dos mesmos que estão em atendimento. Também, né, aqui foi estudado sobre os valores, né, do não cumprimento, um prazo de 120 dias para serem adequados. Foi estudado também a questão da iniciativa, onde existem muitas decisões Já existem jurisprudências, né, decisões a nível federal sobre a competência das casas legislativas e dos municípios exigirem esse cumprimento do que nós colocamos aqui na lei. Está aberto aqui o projeto, eu deixo aqui a todos os colegas também que quiserem fazer emendas. Os valores aqui vai desde a advertência escrita, como multa de 100 VRM na reincidência após a advertência, que são R$ 9.200, multa de 200 VRM até a quinta reincidência, que são R$ 18.400, até a suspensão do alvará de funcionamento após a quinta reincidência, até o cumprimento das disposições da presente lei. Entra um projeto que ele visa, né, para finalizar, ele visa a segurança, então, dos munícipes, né, principalmente os bancários, vigilantes, clientes, usuários. É um projeto de lei legislativa, então, que ele é elaborado para preservar a vida. Era isso. Obrigado, presidente.
Palavra com o vereador Mustafá. Palavra com o vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustríssimo presidente dessa casa, minha saudação, lhe saudando, saúdo à mesa composta, os demais colegas vereadores, público que nos prestigia, a imprensa falada e escrita. De uma maneira especial, eu gostaria de cumprimentar o suplente de vereador Wilson Bessec, ao qual eu tive a honra de dar posse nessa casa, o ex-vereador, meu primo Hamilton Polita, que nos honra com sua presença, os pré-candidatos ao próximo pleito, enfim, a quem hoje participa dessa sessão. Hoje, meu presidente e meus caros companheiros, inicio a minha caminhada de despedida dessa casa. Tenho 5 meses aqui para caminhar e sair pela mesma porta que entrei e pela mesma maneira que entrei, de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Então, vou contando meus pronunciamentos até o dia que eu disser tchau. E hoje eu inicio. Gostaria de iniciar meu pronunciamento de cumprimentando o meu colega Mão, pela atitude de grandeza que tu tivesse, de retirar o projeto da ordem do dia, haja visto o que nós tínhamos conversado, do leque que nós íamos abrir, e tu foste uma pessoa muito ponderada e retiraste o projeto da ordem do dia. Então, meus cumprimentos para ti, por ter retirado o projeto. Quero cumprimentar o colega Paulo também, pelo projeto que eu dei uma lida hoje de tarde, dos caixas, das questões do monitoramento. Eu acho que a segurança é sempre bem-vinda. Eu gostaria de falar aqui, meu presidente, sobre o nosso governador, mais uma vez, que pelo 6º mês consecutivo deposita uma miséria na conta do funcionalismo, e eu não sei até onde isso vai parar. Porque a folha para a GM ele vendeu para conseguir pagar um mês. O aumento de ICM ele aprovou para conseguir pagar o resto, não pagou. A negociação com o governo federal ele conseguiu, não pagou. Até hoje não provou para que veio, infelizmente. Então, eu gostaria que vocês se colocassem nas condições de quem está recebendo essas migalhas. Porque isso é uma miséria, minha gente. Isso é um desrespeito. E ontem, à noite, na Globo News, quem teve a oportunidade de assistir, o Rio Grande do Sul está sendo comparado com o Rio de Janeiro. Mais ou menos pela dívida que não consegue mais rolar. Para ver que ponto nós chegamos. Então, infelizmente, eu acho que eu já disse aqui que a luz no fundo do túnel tinha sido acesa, mas eu acho que alguém assoprou. E nós estamos indo ainda para o pior. Porque segundo os pronunciamentos que a gente ouve, não vai ter dinheiro para pagar o mês que vem, não vai ter, e o 13º, eu acho que eles vão receber em 2020, aí, se tudo der certo, talvez parcelado. Talvez parcelado. Então, eu acho que colocar o nosso Estado na mídia do jeito que está hoje, talvez não seja necessário, porque hoje nós viramos quase que chacota do Brasil inteiro. Vamos falar um pouco das Olimpíadas, onde infelizmente tiveram que contratar 600 funcionários de última hora para arrumar os problemas da arena. 600 funcionários. Aí contrataram em caráter emergencial, né? Aí você sabe, né, como é que funciona a banda, né? Ninguém sabe nada, quem vai pagar, quanto vai custar. Aí o Ministério do Trabalho foi lá e ajudou mais um pouco. Porque ninguém tinha carteira assinada, ninguém tinha nada. E é assim que a banda toca, minha gente. E é assim que é o Brasil. E essas coisas que me envergonham às vezes. Porque tiveram muito e muito tempo para fazer. certamente não teve uma que não foi superfaturada. E ainda não está pronta e as pessoas estão trabalhando e trabalhando a toca de caixa. Rezo para que dê certo e acho que vai dar certo. Mas haja visto que a presidente nem vai, nem ela, nem o Lula, para não ser vaiado, e o Temer vai sabendo que vai ser vaiado. Então nós vamos ter um presidente interino que vai ser vaiado numa Olimpíada, minha gente. O que, que são as Olimpíadas? São jogos de confraternização entre os povos. Então vocês calculam que vai passar para o mundo inteiro, né? E nós vamos ter o prazer de ver o nosso presidente interino vaiado, que vocês podem ter certeza que vai ser vaiado na abertura. Queria falar sobre o teu projeto, Paulo, sobre aleitamento materno. Eu também assisti hoje de manhã. E um maluco que graças a Deus não conseguiram aprovar, queria proibir a amamentação em público. Que para mim eu acho que é o que existe de mais sagrado. É uma mãe amamentar um filho. E lá dizia o programa que tu assististe, que eu também assisti, que na primeira hora de vida do bebê, o leite, se o neném conseguir tomar na primeira hora de vida, é o melhor antibiótico que existe. Para todas as doenças, e de uma maneira especial para a respiração. Doenças de via respiratória. Mas não dizia lá, meu colega Paulo, que era obrigado a amamentar 6 meses. Que eles recomendavam os 3 primeiros e aos 6 quem conseguisse amamentar. Então eu acho que não sou mãe, mas tenho 2 filhos e sei como funciona, como a banda toca. Eu acho que é um ato de extremamente humano uma mãe poder amamentar um filho. Que o que ela faz nisso? Ela dá de si o que ela tem de melhor. Pois já deu a vida e está dando alimentação. Fizeram um requerimento nessa casa solicitando o gasto do Paulo Mazzucchi, do prefeito, sobre publicidade. E aqui volta o Vitor falar dos bombeiros. Então vamos lá, minha gente. Aquele calendário famoso aqui, ó, que graças a Deus eu consegui trancar esse ano, o ano passado foi impresso 3 mil peças. Custou 4.950. 3 mil calendários custaram 4.950. Nós imprimimos 8 mil desses aqui, ó. Custou 6.480. Não me peçam quem está certo. Só comparem. Aí vocês vão ver por que, que o Vitor fala. Gostaria de falar também, Paulo, de uma viagem que vocês fizeram a Porto Alegre, que o dia que tu falaste aqui, caiu no meu colo. Eu era líder do governo e não sabia da tal de viagem da Defesa Civil. E daí eu fui me informar. Aí eu liguei para o rapaz da Defesa Civil, ele me disse que deu a causalidade dele estar no carro e tu convidar ele para ir junto na Casa Civil. Mas, como a gente tem 61 anos, né, e o cabelo não caiu de graça e a barba não ficou branca à toa, eu fui atrás das diárias. E a audiência já estava marcada. Como consta as fotos que eu tenho aqui. Então eu acho que essas coisas não precisam ser armadas. Porque, segundo me consta, as pessoas que foram com o carro da prefeitura e o senhor foi de carona com o carro da prefeitura. E o senhor sabe muito bem que carro oficial não existe carona. Se por uma infelicidade tivesse acontecido alguma coisa, como é que nós íamos provar que o senhor estava na carona do carro? Então eu acho que essas coisas, sabe, ficou o disse por não disse, e eu tenho a foto aqui do cara da Defesa Civil, com o colete da Defesa Civil, ao qual eu indaguei e ele disse, mas tu foste a Porto Alegre com o colete da Defesa Civil de motorista? Ah, eu tinha no carro. Não, não funciona assim, minha gente. Porque quando eu fui falar com o prefeito e perguntei para ele, Paulo, tu é sabedor que o pessoal teve na Defesa Civil solicitando uma viatura assim, assim, assim? Não, não assinei nenhum documento, não assinei nenhum ofício, não assinei solicitação nenhuma. Então eu acho que às vezes a gente quer atropelar as coisas para tentar, sabe, tirar algum proveito, mas o caminho não é por aí. Porque vocês já vieram de lá com a resposta que não existe viatura. Infelizmente vocês sabem que não existe viatura e não vai vir viatura. O senhor sabe que não vai vir? Por quê? Porque nós não somos o mais bonito do estado do Rio Grande do Sul, o estado está mais quebrado que arroz de quarta e não vai mandar viatura para a Defesa Civil. E a única que nós tínhamos aqui era dos bombeiros deixaram embora. Quando eu batia nessa mesa aqui e dizia, o caminhão tem que ficar em Guaporé. Não, caminhão não precisa. Então o caminhão foi embora. Agora vamos buscar um caminhão. Experimente e vamos buscar o caminhão. Eu queria aqui também falar que hoje é marcado o dia do luto pela saúde. Então, quem viu as manifestações dos hospitais, como São Vicente de Paulo em Passo Fundo, Santa Casa em Porto Alegre, eu não consigo, só um minuto para concluir, presidente, eu não consigo admitir que nós estamos chegando no lugar onde estamos chegando, onde as pessoas estão começando a morrer nos filhos da minha gente. E, infelizmente, não vejo uma luz no fundo do túnel. Então eu gostaria mais uma vez aqui de agradecer o espaço que a mim foi concedido e desejar a todos uma boa semana. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Senhora presidente.
Sim.
Sim. Não só, eu fui citado, não ia utilizar o espaço líder, só para, já que eu fui citado dessa viagem a Porto Alegre, dizer que primeiramente quem me procurou para marcar uma audiência foi o coordenador da Defesa Civil, né? Que fique bem claro isso. Ele me procurou, eu marquei uma audiência, eu ia com o meu carro e ele acabou arrumando uma carona com a secretária. Ele disse, não, você vem comigo, não fui eu que pedi carona, eles me ofereceram carona, vereador. Então tem que ficar bem claro que nada foi armado. O coordenador ligou para este vereador, o Rafael Pessetti, ligou, eu marquei a audiência e eles, quando eu disse, olha, tu quer, eu vou com o meu carro. Aí ele disse, não, eu vou dar um jeito, e naquilo foi a secretária da assistência social junto, mas eles me ofereceram carona, eu não pedi carona porque eu ia com o meu veículo. Só para deixar isso bem esclarecido. Obrigado, presidente.
Palavra com... Vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, eu saúdo ao público presente, em especial o Hamilton Pulita, foi ex-vereador dessa casa, também secretário da Ação Social no período do prefeito Mário Marocco, a Wilson Biesek, que é o suplente de vereador pela bancada do PDT, ao Manuel, que é o presidente do sindicato dos municipários, licenciado, ao Luiz Fernando, nosso diretor do PROCON dessa cidade. Aliás, eu sempre tenho dito que ele tem feito um belíssimo trabalho aqui em defesa da comunidade, senhora presidente. Né? E desejo a todos que são pré-candidatos aqui sucesso nas eleições desse ano. Ao Júlio César, né? que também está sempre conosco aqui nessa casa, demais público aqui presente. Senhora presidente, eu retirei hoje, na hora do dia, o nosso projeto, que ele alterava a redação do artigo 220 da Lei 22.24.99, que institui o Código de Pessoa e Meio Ambiente do município. Essa mudança que eu tenho feito nesse projeto era para proporcionar de que as pessoas proprietárias de vans, trailers, né, pudessem colocar à venda também lanches rápidos na cidade. E em locais pré-determinados pela prefeitura, sempre onde não estivesse por perto estabelecimentos que também vendem esse tipo de, fazem esse tipo de comércio. Eu faço isso porque a Forma Truck, a Mostra Guaporé e a Semana Farroupilha tem proporcionado, inclusive às vezes no Papa Nota também eu vejo que tem as pessoas, trailers aí, ambulantes, vendendo lanches, né, crepes, etc., e demais lanches rápidos na cidade. Então, institui dessa forma para aumentar esse, até inclusive a questão de emprego. Eu retirei da pauta de hoje, porque foi alertado pelo vereador Vitor Hugo Zardo, que me colocou que ele precisava de mais complementos, né, para ficar apto para ser votado pelos nobres colegas. Então, retiro nesse dia e agradeço ao Vitor pelo alerta. E a gente tem que ter assim, a humildade de, quando nós vemos que o colega nos ajuda a completar, a complementar nossa proposta aí desse projeto, sempre é bem-vindo. Da mesma forma, eu parabenizo ao vereador Paulo. Eu tinha feito um projeto semelhante, né? Não tinha entrado ainda, porque tem um pacote sobre segurança pública para apresentar para a comunidade, e que atinge as agências bancárias, por exemplo, a questão também, da mesma forma, das câmaras de vigilância. E tem uma outra forma também, um outro dispositivo de segurança aos vigilantes, que é o escudo. Mas farei, se o vereador me permitir, através de emenda, né? Sem fazer um novo projeto, faço através de emenda ao seu projeto, que além das câmaras, e aí complementar um pouco a questão das, na própria a câmara de vigilância, também a instalação do escudo de proteção aos vigilantes das agências, né, bancárias, cooperativas de créditos, etc. Né? E, essa é uma forma de dar segurança aos vigilantes, e também, além das câmaras, ela, além de ajudar na questão dos, inibindo um pouco a questão da delinquência, que é alvo às agências bancárias, também auxilia as polícias na identificação da autoria dos executores, dos delinquentes. Porque as agências bancárias, como não tem, fica difícil, e até ao usuário do banco, ao correntista, porque no momento que tu pega um cartão de crédito com a senha junto, isso o pessoal de dados faz muito, deixa uma senha, guardam ou perdem, ou até guardam em casa, e muitas vezes quem se apodera do cartão é um familiar desses idosos, e vou lá, saco o dinheiro, para te poder identificar o autor do saque, tem que ter a câmara de vigilância que filma e que grava. Então, eu acho que esse projeto vem em boa hora. O escudo de segurança é bom, porque está associado a um dispositivo BIP que dá direto à Brigada Militar, para que possa chegar na hora que está ocorrendo o assalto. Então, acho que vem bem, vem a calhar esse projeto. Eu parabenizo ao vereador. Vou colaborar o seu projeto através de emenda, vereador, porque eu acho que isso engrandece o projeto do nobre vereador. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, senhora presidente, por ter sido escolhida pelo seu partido, pelo PP, para compor a chapa majoritária junto com o prefeito Paulo Mazzutti. Né? Eu acho que, como é bom que ver um membro dessa casa legislativa ser alçado num dos cargos mais altos do nosso município político, né, que é a vice-prefeitura, numa chapa honrada, certamente, por Vossa Excelência e o prefeito Paulo Mazzutti. Parabéns. Parabéns aos demais colegas vereadores aqui, que também colocaram seu nome à disposição, aos que estão no plenário, que também tiveram a coragem, porque é tão difícil, senhora presidente, senhores vereadores, ter alguém de que bota seu nome à disposição da comunidade iguaporense. Criticar é fácil. Agora, coragem é ter alguém que bota o nome à disposição para enfrentar, saber o que quer enfrentar uma campanha eleitoral, se colocar à disposição da comunidade, das críticas, dos elogios, né? Mas de que não fique apenas lá atrás, nos bastidores, criticando a atuação dos políticos aqui. Então, está de parabéns, Vossa Excelência, os demais vereadores. Cumprimento também, nesse momento, ao Cleto Salvani, que é o nosso secretário municipal da agricultura, e que eu já aproveito para dizer também que é fazer um belíssimo trabalho. A agricultura cresceu muito nesses anos aqui, né? Então, eu acho que está de parabéns ao Cleto Salvani, que está fazendo um belíssimo trabalho. Já é motivo de elogio em outras sessões aqui, e reafirmo nesse momento. Obrigado, senhor presidente, e agradeço a toda a população aqui presente. Obrigado.
Obrigada, vereadora. A palavra é com o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, o público presente, em especial ao Ito, ex-vereador dessa casa, e ao BSEC e aos demais candidatos a vereadores. Só para entender uma coisa que eu vi que foi lido antes e eu não compreendi bem. O ofício endereçado ao hospital está sendo em nome da presidente da casa ou dos vereadores?
Nome da mesa. Presidente que assinou o ofício. Só que veio um ofício, todos os vereadores participaram, se o senhor me permite, todos os vereadores participaram, quase todos, de uma reunião. Naquela reunião, a presidente do hospital solicitou uma resposta até o dia 31 de julho, que era o prazo fatal para fechamento do SAMU. Nessa semana que passou, eu estive conversando com todas as bancadas para ver de que forma os vereadores intercederam junto ao Estado ou fizeram algum encontro em relação a isso. Eu sintetizei num documento e foi encaminhado, assinado por mim, como representante da casa, em nome de todos os colegas.
Tanto que vários termos ali, realmente foi o que aconteceu, eu concordo com alguns pontos, mas no restante o ofício em si não representa a minha opinião. Então, só para deixar claro que não é a opinião, então... um ofício da mesa, mas não de todos os vereadores. Referente ao informativo publicado, fui eu que pedi o custo do quanto o município gastou esse ano, foi 6.400, somados ao custo da pintura que foi terceirizada, que o município dispunha de pintores para ter feito com calma durante o ano e foi pintado toda a avenida em 20 a 30 dias, dá em torno de uns 24, 25 mil reais. É justamente quase 3 meses... do que o hospital está solicitando de auxílio. Então, quando a gente cobra esse tipo de informação, é porque na somatória a gente vê que o dinheiro muitas vezes não é aplicado onde deveria, e aí surgem as lacunas no município que a gente é cobrado diariamente, seja na saúde, seja na segurança, no hospital. Então, eu cobrei por causa disso, na somatória, só com isso aí da pintura já dá quase 25 mil reais, que dá quase 3 meses do que o hospital vem pleiteando para manter, por exemplo, o SAMU. Gente, agora, sábado teve a doação de sangue ali em frente ao posto de saúde, eu não me recordo agora quem foi que organizou, porque eu não fiquei sabendo, eu vi o pessoal dos gremistas, a associação dos gremistas do Guaporense ali ajudando, mas eu fiquei sabendo por terceiros, então não sei bem certo quem foi que organizou, mas eu acredito que seria importante nós mandarmos um ofício em nome da mesa de todos os vereadores, pelo papel que eles realizaram e pela importância do trabalho que eles fizeram. Até eu conversei com uma das organizadoras no sábado, na sexta-feira à noite, e ela estava incomodada porque não sei quem foi na rádio e disse que foi o município que organizou. Ela disse: Rodrigo, não. Isso aí é tudo organizado pela iniciativa privada, são pessoas que organizaram e o município cedeu o local. Então a organização partiu exclusivamente dessas pessoas e agora... eu posso pedir para ela quem foi a comissão ali que organizou, mas eu vi bastante pessoas da Associação dos Gremistas.
Me dá licença, por favor. Quem organizou foi a Associação dos Gremistas, mas em parceria junto com a Secretaria de Saúde, porque aqui nós temos hoje duas enfermeiras preparadas para poder fazer esse trabalho. Se não tivesse isso, eles não viriam. Entende? Mas foi a Associação do Grêmio que organizou isso.
Sim, porque foram eles que foram atrás, que conseguiram o ônibus, a ambulância, a van, e que é algo que o município há tempo estava tentando e não conseguia. Então, ela me ficou bem chateada porque ela disse: Rodrigo, olha, praticamente todo o trabalho fomos nós que fizemos. Então, eu não acho justo as pessoas tentarem abraçar isso aí. Era isso, presidente.
Palavra com o vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, senhor vereador, público que presente, não podia deixar de me manifestar, cumprimentar aqui o meu colega, vereador Hamilton Polito, secretário da Agricultura, os demais pré-candidatos. Eu digo que para mim, ver o Hamilton aqui hoje à noite, já foi tudo nessa casa, foi vereador, foi diretor, foi assessor jurídico, foi meu parceiro no segundo mandato e eu... quando eu falo que eu tive a felicidade de quando fui eleito a primeira vez com o prefeito Mário Marocco, na nossa coligação, eu tive o prazer de trabalhar no primeiro mandato com um advogado e no segundo mandato com outro. E depois acabei ficando 4 anos sozinho do partido nessa casa. Mas dizer que foi um prazer trabalhar contigo, Hamilton, e a gente sabe do potencial e da amizade que a gente tem. Mas eu ouvindo... vários assuntos ali, a questão do hospital, a questão... eu estive falando com uma pessoa de Rodeio Bonito esses dias, onde o hospital de Rodeio Bonito está passando pela mesma situação de Guaporé. Vai fechar o hospital. Eu dei a ideia para ele, vem a Guaporé ver o que aconteceu no hospital de Guaporé. Foi uma transformação lá, o hospital aí da prefeitura, não vai funcionar, vai fechar mesmo. Porque os governos estão esquecendo dos municípios que estão... um hospital público, o nosso hospital ele é público, mas hoje ele é uma associação, por isso que funciona, e eu participei na época, 6 meses, inclusive, das negociações, o Mário também fazia parte da comissão, E nós fomos em Porto Alegre, nós fomos na Santa Casa, nós fomos no Taquini, que é a mesma coisa de Guaporé. E isso, graças a Deus, nós salvamos o nosso hospital na época, que hoje está aí. Claro que existem sempre falta de recursos, isso quem é que vai dizer que não tem? E eu tenho certeza absoluta que vai ser solucionado o problema SAMU, o SAMU não vai embora, o prefeito tem a sensibilidade de ter repassado o valor que está repassando, não vamos ter problema por 2 ou 3 meses, ou de repente que não seja solucionado, pelo que eu estou sabendo, logo. Eu tenho certeza absoluta que a associação faz o trabalho dela, mas também o executivo está fazendo o trabalho dele. Eu tenho certeza que quando há uma mesa redonda, as pessoas vão se entender, principalmente quando é em defesa de um coletivo, que é a questão da saúde, né? E que o nosso município, a nossa administração, desde lá em 2004, não deixou que acontecesse o pior com a questão da saúde, foi sempre prioridade, continuará sendo a prioridade da administração. Eu tenho certeza absoluta que nós não deixaremos apagar nunca a luz, né, vereador Vitor Hugo, eu sei que o senhor é um batalhador disso também. Tenho certeza que o prefeito vai chamar, ou a própria diretora do hospital, a presidente do hospital e o diretor do hospital vão ter chamado, ou vão mandar um pedido diferente na questão de mais recursos. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos nos entender. Embora estamos num período complicado, um período eleitoral, onde a lasquinha sempre tem que ser tirada, mas nós temos certeza absoluta que estamos fazendo o melhor. Aliás, desculpa, Cleto, não ter te mencionado aqui, parabéns ao vereador Walterman pelas palavras, eu sei do teu trabalho na Secretaria da Agricultura. Mas eu tenho certeza absoluta que no final das conversas, vocês vão aqui vão elogiar, inclusive, a atitude da administração e a atitude que a administração tomará no sentido do hospital. A questão do ofício, eu concordo com a senhora, porque veio para a presidência, não veio para os vereadores, veio para a presidência. Todas as bancadas entraram em contato, nós também entramos. E nós temos a certeza absoluta que estamos preocupadíssimos com a questão da saúde, não só de Guaporé, com a saúde do país. E como faz tempo que a saúde ela não está em prioridade nem no governo do Estado e nem no governo federal. Porque nenhum deles cumprem com aquela PEC que foi aprovada, que é um valor X que tem que ser depositado para a educação e outro do Estado a mesma coisa e a União a mesma coisa. Nenhum está cumprindo. Estão repassando? Sim. Mas não aquilo que está na lei, que é tanto por cento o Estado, se não me engano é 12%, 10% o Estado e tanto por cento o governo federal. Hoje eu não me lembro o valor. Eu sei que nenhum dos dois nunca cumpriram. Talvez, e eu acho que aí, me perdoa, vereador Waltermão, acho que o último ano do governo Tarso cumpriu um valor, no último ano, que foi o valor da porcentagem que o Estado devia depositar, e o último ano do governo Tarso, ou nos últimos ano e meio, 2 anos, funcionou um pouquinho melhor. Mas quem sabe lá agora, eu espero que quando passa a eleição, as eleições dos municípios, o governo do Estado mude de postura. Porque talvez em alguns municípios não pode ajudar porque tem os adversários no poder. E isso funciona. E não adianta nós esconder que funcionou em todos os governos a marcação política. E o nosso prefeito, enfim, as nossas duas administrações anteriores a esta e esta, graças a Deus, não olhou nem nos incentivos agrícolas, nem nos incentivos às empresas, nem nos incentivos às entidades do município de Guaporé, estando dirigenciadas por outros partidos. Ninguém fez diferença. Esses são os governos do Partido Progressista. Eu tenho certeza absoluta que o nosso governo não fez diferenças com ninguém. E vocês são provas, os projetos que vieram a esta casa. Nunca se fez diferença com entidade nenhuma. Então, é diferente do que outras administrações que fizeram ou passaram por aqui ou passaram pelo Estado. Talvez nós ainda não conseguimos mostrar a nossa capacidade de governar o Estado. Infelizmente, a nossa senadora ficou em terceiro plano no governo do Estado. Mas aí está o governo e que o meu partido, felizmente ou infelizmente, está junto, como é o PDT. E não adianta. Eu, às vezes, me sinto mal. E disse aqui nessa casa, aqui tem partido que fala daqui, fala dali, mas está no governo lá, está no governo lá, e aí aqui não está, mas então aqui não funciona. Hoje o povo está embaralhado. Não sabe mais nem o que fazer com partido, porque para mim aí na rua, partido não existe mais. Para mim aí na rua, eu estou vendo que o povo está olhando, é a pessoa, não olha mais partido, porque se nós falar em partido, nós estamos no fundo do poço. A vergonha dos partidos no Brasil chegou no fim do túnel. Essa que é a verdade. E nós, às vezes, somos indagados aí na rua da forma que o povo brasileiro está indagando os partidos políticos. Eu não tenho vergonha de dizer que sou político, mas que não sou igual daqueles que falam aí de certos partidos, e o meu também, não adianta eu esconder. Quando o Maluf estava sendo procurado pela Interpol, todo mundo dizia, tu é do partido do Maluf? Eu sou do partido do Maluf, não tenho vergonha de dizer. Ele está em São Paulo e eu estou em Guaporé. Então, gente, a situação política do país hoje é vergonhosa. Vergonhosa não por nós. Tenho certeza que eu não estou falando da pessoa do Mário Marocco, do Paulo Giroldi, do Damo, do Demarco, e nem dos meus colegas da minha bancada e nem do PT. Agora, que é vergonhoso aí na rua falar em política, é. Mas, infelizmente, é isso aí. Nós temos que continuar o nosso caminho. Eu, no início, quando entrei na política, eu fui indagado por um amigo meu, Pazini, não entra na política, só tem vagabundo na política. Isso há 24 anos atrás. E eu respondi que se quem tem interesse de trabalhar para a comunidade não entra na política, quem é sério não entra na política, vai ficar quem? E é isso que acontece. Então nós temos que realmente nos orgulhar do trabalho que nós fizemos em Guaporé. E que, diga-se de passagem, se eles vêm aqui em Guaporé ver, basta ver as contas que aprovamos do prefeito, que foi de 2013. Pelo amor de Deus. Então vamos com calma. E a coisa está no bom rumo e eu acredito que se nós fizermos uma política limpa, uma política saudável, quem vai ganhar vai ser a comunidade de Guaporense. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra com o vereador Mário Marocco.
Senhora. Hoje à noite, com a sua permissão, senhora presidente, sobre esses assuntos que foram tratados até o momento. Eu acho, sinceramente, eu acho que a Câmara de Vereadores de Guaporé trabalha com a finalidade específica de engrandecer o seu município. Saúdo aqui aquelas pessoas que já foram saudadas, o Hamilton, que foi meu secretário de Ação Social, o Cleto, que é secretário da Agricultura, as demais pessoas aqui presentes, candidatos a vereadores e vereadoras para o próximo pleito. Aqui se falou bastante daquela questão do SAMU, que nós estivemos no hospital, fizemos aquela palestra, e que era para encerrar no dia 31, que a Iva falou que no dia 31 ela ia encerrar, e que através dos contatos que nós tivemos, nossa bancada, principalmente, eu falo em nome do PDT, a nossa bancada em Porto Alegre, falamos com o deputado Socella, falamos com o deputado de Caxias do Sul, o Vinícius Ribeiro, e falamos também com mais pessoas integrantes da Assembleia Legislativa do Estado. Todos nós, eu não tiro fora ninguém daqui, todos nós lutamos para que a saúde
seja fixada no nosso município com a finalidade específica de atender a nossa comunidade. Todos nós fizemos a nossa parte, mas nós não poderíamos fazer. E parece que as coisas andam ao nosso lado, ao nosso encontro. Porque as pessoas que foram contatadas, as pessoas estão sempre, sempre pensando no bem. Eu vejo aqui essa Câmara de Vereadores, que eu também, Vitor Hugo, estou me despedindo também esse ano. E quero deixar aqui também meus cumprimentos a todos os demais vereadores, meus colegas de partido, o Paulo, Pazini, Pita, enfim, Walter Mann e todos os nossos colegas, deixar aqui o meu abraço, porque a gente vê quem trabalha. Eu não estou aqui defendendo especificamente a Câmara de Vereadores. Alguém pode achar que o vereador não faz nada, mas essa Câmara trabalha. Essa Câmara faz as coisas. Vai atrás. Eu vejo os colegas vereadores que vêm aqui quase que diariamente, estão aqui diariamente, todos, e todos querem o bem e fazem o bem da nossa comunidade. Por isso, deixo aqui meu abraço, senhora presidente, a todos os meus colegas vereadores aqui presentes, além do meu partido, os demais colegas de partido que estão aqui, que estão fazendo e fazem por bem. Haja visto o hospital, que foi falado no hospital aí, o hospital nosso está bonito demais, o nosso hospital está atendendo bem, né? Pode ser que tenha algum problema, que sempre vai ter algum problema no hospital de atender ou não atender direito, mas eu quero dizer que veio muita verba, veio muita emenda. Só do deputado Cherini já recebemos em torno de R$500 mil para o hospital aqui de Guaporé, em duas parcelas de 250. Então, deputado Cherini, que agora não é mais do PDT, mas enfim, nós conseguimos através do deputado. Conseguimos através do deputado Socella, enfim, o nosso hospital, né, nesse aspecto, no aspecto de dar maior segurança e de atendimento, né, em locais próprios, por exemplo, os quartos, são de primeira linha, os quartos do nosso hospital. Então nós temos que se orgulhar de termos um local adequado para receber as pessoas aqui na nossa comunidade. Meus parabéns para todos nós, vereadores, e para a comunidade guaporense também. Obrigado, senhora presidente.
Palavra com o vereador Valcir Fanton.
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos colegas vereadores e ao público aqui presente. Olha, colega Mário, é uma pena que o senhor e o Vitor, né, que eu acho que são os dois mais velhos da Câmara, né, não é que eu estou chamando vocês de velho, né, mas são os dois mais experientes, eu acho que é uma pena realmente que vocês não vão mais concorrer, porque eu acho que são pessoas que eu me espelho, né, me espelho, porque eu acho que na política o cara sempre tem que se espelhar em pessoas boas, não interessa o partido, né, eu sou do PDT, eu sou do PP, o meu colega aqui é do meu partido, mas eu acho que a gente não pode olhar o partido, mas tem que olhar assim as pessoas. Eu acho que o que o colega Pazini falou, que aí fora realmente as pessoas não estão mais olhando partido político, e é verdade, eles estão olhando as pessoas, e eu acho que essa eleição, principalmente, que é uma eleição curta, eu acho que isso vai aparecer mais ainda na rua. Eles vão olhar realmente as pessoas que não vão aí só pedir voto um mês, dois meses ou três meses. Mas aquelas pessoas realmente que vêm trabalhando e ajudando as pessoas o ano inteiro e os quatro anos. Eu acho que, o senhor falou corretamente, colega Mário, que essa Câmara trabalha e trabalha bastante, né? E como o senhor falou, eu estou aqui de manhã, estou aqui de tarde, todos os dias, como todos os colegas aqui. Então eu acho que o senhor realmente foi muito feliz na colocação do senhor, dizer que é uma Câmara realmente que trabalha e trabalha realmente. Eu acho que, falando sobre o SAMU um pouquinho também, nós também, a bancada do PP, entrou em contato com o deputado Sérgio Tura e com a presidenta da Assembleia, Silvana Covatti, né? E eles também tentaram, junto ao governo do Estado, a liberação dos recursos que o Estado deve para o município. Para o município não, para o hospital. Eu acho que não foi pago ainda, mas eu tenho certeza que tomara que o governo do Estado pague realmente o hospital. Eu acho que essa correspondência que a que a presidente, através da mesa, mandou. Não sei se veio a resposta, presidente, ou não, né? Mas como a Iva falou que ia fechar ontem, e ela não fechou o SAMU ainda, então acho que essa correspondência deve estar na mesa dela, deve estar pensando, e tomara, né, que ela não feche o SAMU por 9 mil por mês. Eu acho que o colega Demarco falou em pintura e tal. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu acho que nós temos sim que pintar o município, porque eu acho que o nosso município é um município que recebe muita gente de fora. Então já pensou chegar do município, as ruas despintadas e tal? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver. Eu acho que a correspondência que foi mandada para o presidente, para a Iva, está dizendo sim que o nosso prefeito Paulo tem intenção de ajudar, só que infelizmente nós temos um contrato com o hospital. Então nós estamos num pleito da eleição, não pode ser mexido agora no contrato, não quer dizer que o prefeito não sente com o hospital e vá dar 9 mil por mês, porque não vai ser por 9 mil reais que o prefeito vai deixar de pagar, que vai fechar o SAMU. Só que eu acho que, infelizmente, ela pegou uma época ruim de fazer esse pedido. Não sei se deu propósito ou não, mas isso não vem ao caso agora. Só que eu acho que ela devia ter sentado, de repente, até com o prefeito antes. E todas as correspondências que ela mandou para o prefeito, ela nunca pediu valor nenhum. Se ela tivesse pedido, mandado um ofício para o prefeito, dizendo, ó, prefeito, nós vamos fechar o SAMU se o senhor não repassar mais 9 mil reais. Ela nunca fez isso. Então, eu acho que, eu espero que ela espere mais 2 meses até o próximo prefeito for eleito, que eu tenho certeza, o prefeito que for que ganhar, ele não vai deixar de pagar 9 mil por mês e deixar de ter esse trabalho tão importante do nosso município, que é o SAMU. E outra coisa também, amigo Demarco, o senhor falou da doação de sangue de sábado de manhã. Então teve a parceria, sim, da Secretaria de Saúde, foi a Associação dos Gremistas que teve a ideia, foi falar com a Secretária da Saúde e ela aceitou na mesma hora. Até o município bancou um estágio para duas funcionárias da Secretaria da Saúde fazer esse curso, porque senão o Hemopasso não vinha para cá se não tivesse duas enfermeiras capacitadas para fazer esse trabalho. Então, a Associação dos Gremistas entrou em contato, como eu falei primeiro, com a secretária sim, aceitou, mandou as duas funcionárias fazer esse curso, por isso que o Hemopasso veio para cá sábado. Então, foi uma parceria, sim, da Secretaria de Saúde com a Associação dos Gremistas de Guaporé. Era isso, presidente.
Palavra com o vereador. Sim, 1 minuto, vereador Rodrigo.
Presidente, só para esclarecer, referente ao custo, por exemplo, das pinturas, a crítica que eu faço não é de pintar o cordão. É que justamente em ano de eleição, um mês antes da eleição, nós tínhamos a avenida quase 30 dias fechada, pintando, sendo que o valor foi terceirizado quando o município tinha disponibilidade de pessoal e equipamentos para fazer. Então é um dinheiro que é colocado literalmente no ralo, e essa é a cobrança que eu faço. E quanto à doação de sangue, a pessoa, deixa bem claro, o município participou, mas não organizou. Quem organizou foi uma associação, e eu não sei quem foi que se manifestou, porque ela não sabia também. Mas ela disse, ó, não foi a organização do município, foi da entidade, então, dos gremistas. Teve a participação do município, mas quem organizou, quem foi atrás de tudo, foi a entidade. Era isso, presidente.
Palavra com o vereador Ademir Damo.
Olá, presidente. Colegas vereadores, público aqui presente, em especial, quero saudar aqui o ex-vereador Hamilton Pulita, o suplente vereador Wilson Biesek, quero saudar aqui o secretário da Agricultura, enfim, toda a comunidade guaporense, quero saudar aqui a nossa ex-assessora, pré-candidata, vereadora Isa Salve, enfim, todos os pré-candidatos. Mas eu... Quanto à pintura da cidade, colega Demarco, pode ter certeza que no ano da eleição não vai faltar tinta, né? Porque esse ano conseguiram até terceirizar a pintura dos cordão. Mas eu quero saudar aqui e parabenizar o Paulinho pelo projeto apresentado hoje, nobre colega. Né? De sua autoria, eu acho que é um projeto muito importante, né? Que aqui no nosso município realmente, e já fui até indagado, e um dia recebi até uma ligação, onde o pessoal do Banrisul pedia para que esse projeto fosse apresentado, algum projeto, né, desse tipo. Então, acho que quero aqui parabenizar, né, a você a respeito deste projeto. Quanto ao SAMU, já se ouviu de tudo um pouco, e dizer para mim que o prefeito ou é uma época ruim para se pedir verba para conseguir manter o SAMU funcionando, eu acho que a presidente do hospital fez a coisa certa. Se é desde março que ela manda ofício para o prefeito que vai mandar ou vai fechar o SAMU, e o prefeito, que é o prefeito da nossa cidade, não se interessou de saber por quê, ora, nós não temos que mandar por escrito que ela queria 10 mil por mês. Alguma coisa estava acontecendo. Quem que é o prefeito da cidade? Ele tinha que chamar a presidente do hospital e dizer o que está acontecendo com o SAMU, e aí conversarem. Infelizmente é que o prefeito da cidade com o hospital e a presidente e a sua diretoria, as coisas não fecham. Não fecham, na verdade. Porque a cada vez que vão fazer um contrato, é uma briga. Sempre foi assim. O contrato tem que ser feito em janeiro, porque dia 20, 30 de dezembro vence o contrato, e eles mandam o contrato no dia 29 para assinar. Ora, por que não discute esse contrato antes? Sempre foi assim. É a tal da reunião que eles fazem uma para marcar outra. Por isso que não funciona. Esse é o problema, e esse é o que está acontecendo com o SAMU. É a época certa dela pedir. É eleição, né? Vai vir a eleição aí o prefeito não quer se queimar, entendeu? Então ele tem que dar um jeito. É isso que ela fez, e eu acho que ela está certa mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Se é desde março que ela está tentando e não conseguiu, eu acho que tem que fazer isso. Eu concordo com ela. Tem que ser assim. Então, dizer aqui, né, que o prefeito não sabia o que é isso, o que é aquilo, todo mundo sabe. É desde março que ela vem pedindo. Não recebeu nada. Ela veio pedindo, enviando ofício para o prefeito. Por que que não, o prefeito não chamou? Então, acho que isso é que é estranho, né? Então, época da eleição, tem que tentar, né? Porque é o que todo mundo faz, tentar barganhar em época da eleição, né? Então, é o que ela está fazendo, e eu acho que ela está correta. Quanto atender a todos que eu ouvi aqui, olha, eu fico até impressionado. Eu fico até impressionado porque eu não sei se já se esqueceram ou porque estamos a uma véspera de uma eleição onde o primeiro, segundo ano de mandato foi que nem mais ou menos uma lesma, para não dizer uma tartaruga. Né, o mandato desse prefeito que está aí. Essa que é a verdade. Aí dizem que não fazem marcação política, perderam por 34 quando assumiu esse prefeito aí, vou mandar embora esse, aquele, 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 porque esses não votaram em mim. E não foi assim que aconteceu? Quantos foram despedidos? Quantos foram mandados embora do município de Guaporé? Aí diz que não tem marcação política. Ora, tem gente até na justiça contra o município, e aí diz que aqui não tem marcação política e são tudo amigo. Era isso, muito obrigado, presidente.
A palavra fica à disposição dos líderes. Vereador Adílio Pazini.
O Damo está achando que nós somos materialmente, né? Vereador. A questão, nós estamos tranquilos. eu quero dizer que realmente não houve marcação política mesmo, e não tem. Não tem. Às vezes, alguns podem estar mal acostumados de achar que tem o direito, mas essas coisas vão acabarem, com tanto com funcionário que acha que tem marcação. Vai acabar isso aí. Brasília já está começando a mudar essas coisas das barganhas. Vai terminar muita coisa. E as leis vão começar a pegar fogo. E eu quero dizer que na questão da agricultura, está aqui o secretário, eu duvido que ele tenha atendido melhor os companheiros do que os adversários. Nunca se olhou. Pode ter algum chateado ou não chateado, mas isso faz parte. Tem os nossos que estão bravos. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, tem que realmente parabenizar aqui o secretário da Agricultura, a Secretaria de Obras, pelos trabalhos que desenvolveram na questão das estradas do interior. Não é mais que nem 20 anos atrás, 15 anos atrás e nem 30. As estradas do interior hoje, se não arrumar cada 2, 3 meses, sabe que não adianta. E o município não tem condições de passar cada 2, 3 meses todas as estradas. Nós teríamos hoje estradas aí que deveriam já estarem asfaltadas, que é Guaporé União da Serra, como é Guaporé Vista Alegre, que está aí a conquista, e não adianta esconder. Houve grandes batalhas, União da Serra não saiu porque alguém trabalhou contra, e eu tenho certeza disso, porque o diretor do DAE na época me disse que teve reunião lá na diretoria do DAE para trabalhar contra o asfaltamento do Guaporé União da Serra. E eu te digo que se não tivessem trabalhado contra, as coisas tinham começado, pelo menos. E quem começa, alguém pode terminar. Mas, às vezes, podem começar e terminar. E não adianta, olha, podem dizer o que quiserem. O julgamento vai ser dia 2 de outubro, eu tenho certeza absoluta. Continua no ramo de bater com a questão do hospital. Falta diálogo. Vocês sabem muito bem, eu disse lá na reunião, tenho a Iva como minha grande amiga, minha irmã, mas existem problemas políticos. E quando nós transformamos aquela associação, nós dizíamos que nós tínhamos que tirar a política de dentro do hospital. Porque lá existem os figurões que querem mandar do jeito que eles querem. Infelizmente, a coisa começou a se direcionar para o lado político. E as emendas parlamentares, eu não tenho dúvida. Eu também tenho participação em emenda parlamentar. Nós também estamos batalhando para buscar verba para o hospital. O prefeito cadastrou lá em Brasília um pedido de 1,5 milhão no Ministério da Saúde para tentar fazer um novo bloco cirúrgico. Então, não adianta. Claro que vocês têm, então, começaram a adotar a estratégia de dar só dinheiro para o hospital e dar mais dinheiro para o hospital. Faz parte do jogo. Agora, a coisa virou uma guerra política. E isso não faz bem. Não faz bem. Vocês sabem disso. Lá dentro nós temos problema político. Se não é com a presidente, alguma coisa tem por outro lado. Vocês sabem disso. Alguém não lembra da possível levar aparelho para dolajado? Alguém não lembra disso, por acaso? Eu não esqueci. Inclusive, aqui tinha 21, 22 médicos aqui, brigando com a situação do ex-diretor, da outra associação, e eu disse para ele. Ele disse para mim, eu vou embora de Guaporé. O senhor me diz o que eu tenho que fazer contra até o meu prefeito, que o senhor embora de Guaporé não vai por causa do hospital. E daí para frente começou, depois a gente desenrolou uma coisa melhor, e acabou indo de novo para o lado político. Isso não funciona. Quando dentro de uma entidade dessas existe a briga política, começa a ter problemas. Agora, dizer que o prefeito não vai pedir uma ajuda para não fechar o SAMU. Agora, nós sabíamos que o problema era do governo do estado. E não que o município não estava dando, porque na época que fizeram os contratos não podia dar dinheiro para o SAMU. Porque era tudo coberto pelo governo do estado e governo federal. Inclusive verbas amarradas. Parece que agora desligaram as verbas do SAMU. Então, aí houve, de repente, um diálogo não muito aberto, que a gente tem que dizer a verdade. Eu vi várias coisas aí,
que por lá falam uma coisa, por aqui falam outra. Então eu acho que tem que ter mais diálogo nas coisas. Sobre a segurança, eu quero dizer que segurança também é a pintura da avenida. Segurança também é pintura de faixa de segurança. Eu não sabia do problema das instituições bancárias, e eu quero te parabenizar, Paulo Giraldo, pelo projeto, que agora, de repente, com mais carga no seu projeto, melhora cada vez mais. Mas dizer que a pintura da avenida podia ser dada para o SAMU, porque a prioridade é... A nossa cidade é uma cidade que, fora daqui, para quem não viaja e não conhece pessoas que vêm a Guaporé, como é bom ir a Guaporé, cidade limpa, bonita. Aí eu digo, bom, nós estamos administrando o Guaporé. E eu fico feliz. Não é a mesma coisa que se eu vi uma vez. Então não adianta a questão da pintura. Tem que deixar a cidade bonita também. E a avenida, graças a Deus, que eu disse quando o Antoninho assumiu a prefeitura, que a prioridade, o meu maior desejo era recuperar a nossa avenida. Pedi para o Covatti, arruma 1 milhão para recuperar uma parte da avenida, que eu faço uma estátua na avenida para ti. Não, não veio 1 milhão, veio quase 4. Está aí a nossa avenida. Como é que nós não vamos pintar a avenida, gente? Que a cidade nem saiba, vocês vão para esse discurso aí na campanha política? Quem é que da avenida vai votar no PDT? Pelo amor de Deus, vamos falar a verdade? Nós temos que admitir que também isso é segurança. Talvez isso também seja saúde, porque dá menos acidente. Então essa que é a verdade. E aí é que eu faço a defesa com o meu maior prazer do meu prefeito Paulo Mazzutti. Podem bater no Paulo Mazzutti, é que nem bolo. Quanto mais baita, mais cresce. Mário, eu falei do Senai e me esqueci de falar. Porque a gente tem que dar méritos a quem tem. Que a nossa história de buscar o Senai, nosso primeiro secretário, James Fredo, foi um grande batalhador junto contigo, junto com nós. Trouxemos o Senai a Guaporé e está aí a nossa história. Então, assim, ó, Mário, eu sinto que o senhor não concorre mais e eu acho que vocês deviam voltar atrás e concorrer, os dois. Duas pessoas que fazem bem para Guaporé. Então, concorram de novo, talvez... Infelizmente, Mário, tu não teve a felicidade de ser eleger, de se eleger, mas faz parte do jogo. Pode acontecer comigo nessa aqui de não me eleger. Agora, a minha parte eu fiz e eu faço. E se vocês não forem mais candidatos, eu tenho certeza absoluta que a comunidade guaporense sabe do trabalho que vocês fizeram. E por isso que eu volto a dizer aqui, ó, assumi a liderança do governo. Porque o Vitor Hugo não quis mais continuar como líder do governo, porque ele está saindo, porque não sei o quê, mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser fácil para mim fazer a defesa igualitária conforme que fazia o vereador Vitor Hugo, que eu tenho que dizer que ele foi um grande líder e será sempre um grande companheiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição dos líderes, Paulo Giraldi.
Senhora Presidente, colegas vereadores, reitero a saudação ao público presente. Queria discordar um pouquinho sobre briga política do hospital. Eu não vejo nada de briga política. Eu vejo que a direção do hospital, ela está buscando um direito que é um direito dela. É um direito de repasses, tanto do governo do estado, que tem repasses atrasados de 2014, do governo anterior, como tem recursos também atrasados do governo atual, como também o município não tem cumprido, né, com a sua obrigação diante do SAMU. Então não há briga política. Há dois pontos que eles buscam, os repasses do governo do estado, tá, que estão atrasados alguns meses do ano de 2014, do governo anterior, alguns meses do governo anterior, e o poder público municipal também não cumpre. Então não há briga política. Eu poderia aqui dizer que há briga política porque está cobrando do governo do estado, que é do meu partido. Não, eles estão completamente com razão. Eles têm que cobrar, sim. E este é o melhor momento de cobrar. Se, há pouco o colega vereador Ademir Damo, se desde março o prefeito está recebendo um ofício, né, falando da situação do SAMU,
estava sendo alertado sobre a situação. Então, não vejo briga política da direção do hospital, até porque o hospital, a atual direção, eles realizam um excelente trabalho no nosso hospital, e eu aqui posso falar de recursos que a bancada do PMDB, iniciando lá pelo Dr. Nereu, o Eduardo Derroco, continuando comigo e com o Fernando, são mais de R$1 milhão em emendas no hospital. Então, eles só estão querendo um direito que eu imagino como um hospital ele consegue se manter, né? Hoje recebendo 50 centavos por uma consulta do governo federal, onde não é reajustado desde 1994. Né? Onde um procedimento que o governo federal paga R$100, o custo é de R$1.000 para o hospital. Então, eles estão num direito deles, buscando tantos recursos atrasados por parte do governo anterior, do governo atual, como também por parte do poder público municipal, que para mim é o responsável. O gestor do SUS é o poder executivo municipal. Né? A lei lá 8080 diz tudo. Quando, né, existir, quando o SUS não atender, o plano de saúde, né, é um complemento do SUS. Quem diz também a própria lei que o gestor do SUS é sempre o município. Então está na hora do município começar a buscar, né, a realizar, a assumir essa questão, até porque eu vejo que o nosso hospital ele tem sofrido muito com a falta de médicos, com a falta de atendimento nos postos de saúde. Hoje você busca para fazer uma consulta, você leva 15 dias para marcar uma consulta, de 8 a 15 dias, depois você leva mais 15 dias para poder ser atendido, e aí já passou um mês para mostrar os exames, a pessoa ou melhora ou adoece ainda mais. Né? Infelizmente, essa é a situação. Então, não há briga política nenhuma. Existem esses dois fatores: alguns recursos atrasados do governo do estado, desde 2014, e o município também tem que cumprir a sua parte, que não é só repassar os recursos para o plantão, né? São três municípios, Guaporé, União da Serra e Vista Alegre. É fácil você pegar, tirar para o hospital, e o hospital que se vire, paga lá, o município paga R$70 a hora para um médico, o hospital tem que pagar mais de R$100 a hora. Aí é fácil você querer governar o município passando a sua responsabilidade para uma entidade. Tem que começar a assumir, ter mais médicos nos postos de saúde, né? Dar um atendimento melhor, atender a todos iguais, que não é o que acontece, não é o que acontece. Aqui eu peço para que seja olhado com carinho também o lado da agricultura, algumas pessoas que há quase 12 anos não vê a máquina chegar. Tem o último morador da linha São Paulo, oitava, que há muitos anos a máquina chega até a próxima usina, a propriedade dele não chega. Tem outro lá na linha 3 de maio, que a máquina chega lá no final do Santo André, tem uma descida, chega até aquela descida, não vai até a propriedade, nunca fez o acesso da propriedade. Tem no travessão da Fernando Abbott, né? Tem vários locais. Isso é atender a todos iguais. Buscar atender a todos iguais é atender sem olhar a partido político. E o governador, aqui todos os partidos, tirando a bancada do PT, que é a única bancada que não está junto, todos os partidos estão junto no governo, fazem parte do governo. O governador ele não tem olhado município, até porque ele, se ele tem dinheiro, ele manda, né? Ele é aqui da Serra, é de Caxias do Sul, é honesto. Ganhou com a mãe dele fazendo polenta, para ver como eram ruins os adversários. Né? A única propaganda que tinha na televisão, ele botava a mãe, botava Caxias do Sul, ganhou a eleição. E é uma pessoa séria. E no governo dele, ele preserva duas coisas. Ele preserva transparência e honestidade, é isso que um governo precisa. Muito obrigado, presidente.
Palavra à disposição, vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, guaporenses que continuam nos prestigiando nessa noite, eu quero dizer que a questão da saúde sempre teve um embate muito forte em Guaporé. Eu me lembro na época do, era vereador, e o Hamilton também, na época do, e o Pazini da mesma forma, na época do Mário Marocco prefeito. Sempre teve um problema entre o secretário da saúde e o diretor do hospital. Desde aquela época, né, Mário? Sempre teve problema. Para mim, quem tem que gerenciar a política da saúde é o secretário. O secretário tem que produzir as políticas da saúde do município. E naquela época, já o secretário era quase que proibido de entrar no hospital pelo diretor. E continua a mesma coisa. É que nem se fosse a polícia civil brigada com a brigada militar, quem ganha é o bandido. E nós não podemos continuar nesse sistema de briga política em Guaporé. É política, sim. Está certo, vereador Pazini? Eu me lembro, ela se queixa muito, a nossa bancada. Eu quero dizer que a filantropia, que foi o que equilibrou as finanças, o maior acontecimento em Guaporé, na saúde, para a questão financeira, foi a filantropia. E que eu me lembro que numa noite, que o Henrique Fontana vinha para Guaporé fazer uma reunião nos partidos, tinha lá o doutor Fedigo, a Veridiana, o Mauro Barônio, eu e o Márcio Carpenedo, acho que o Admir estava junto, nós estivemos levando lá, junto com a reunião, Paulo Pascutini, Paulo Pascalotti, a diretoria, fiz uma reunião e pediram a filantropia. E aí o deputado Henrique Fontana disse, é só isso que vocês querem? Sim. Então nós vamos conseguir. Em seguida veio já o título de hospital filantrópico em Guaporé. Outra luta que nós fomos atrás foi que, anterior à filantropia, tinha uma dívida previdenciária do hospital. E nós fomos atrás várias vezes, eu e o Fedrigo atrás, para ver se nós conseguimos resolver a questão da previdenciária do hospital. Porque o hospital não podia receber recursos federais. Não podia receber recursos federais através de emenda ou qualquer tipo de modo de trazer recursos federais, porque estavam deficitários, estavam devendo para a União, estavam no CADIM. Então, isso nós conseguimos ir atrás, resolver essa questão. E agora vem a questão do SAMU. Impressionante que apenas no último ano eleitoral que se ameaça de devolver o SAMU para o Estado. Então, que carregue no caminhão e entregue na Frente Paz Piratini. Isso é competência do governador. Nós tínhamos, se teve problema de 2 meses, nunca um governador investiu tanto na saúde quanto o governo Tarso. Triplicou os recursos para a saúde, principalmente nos hospitais filantrópicos. Então, não é motivo. E isso eu não quero dizer, não estou jogando a culpa desse governo, que parece que a dívida é em torno de R$400 mil, se não me engano, e que nem é dívida também, não inviabiliza projeto da saúde em Guaporé esses valores. Então, a jogar em cima do prefeito a culpa da questão do SAMU, não, isso aí é uma questão de governo, e não questão do município, é uma questão política. E para mim, eu me lembro que quem ia, eu nem sabia que projeto era SAMU para Guaporé, o Federico já vinha, e nós estivemos junto na coordenadoria aqui de Caxias do Sul, brigando pelo SAMU, junto com o Pascutini, o Federico que trouxe o SAMU. E a manutenção é questão de competência. Competência é a direção do hospital. E não joga em cima do município a questão de falta de competência, né, da atual diretoria. Eu acho que o prefeito tem que sim colaborar. Eu até peço, tem forma sim, presidente. Eu acho que o prefeito tem que, se o problema é só R$9 mil, vamos ajudar, não tem problema nenhum. Eu acho que nós, o município, aqui o poder municipal, executivo, tem responsabilidade sobre a saúde do município. Agora, nós não podemos querer jogar em cima da questão do prefeito a questão política, e não faz defesa apenas dessa briga política que vem. Nós temos que parar, gente. Eu vejo, e não é só no atual governo, mas na época do Mário Marocco já tinha essa briga política, uma briga entre Secretaria da Saúde e Hospital. Veio o Antoninho, a briga continuou, o Hospital brigando com a Secretaria de Saúde, gente. Então tem que parar, quem perde é a municipalidade. Nós temos que parar com isso aí. Então eu acho que o prefeito poderia ajudar. Faça um apelo à liderança do partido aí, do prefeito, para que sensibilize o prefeito a buscar recursos. Agora, eu condeno essa atitude eleitoreira de vir aqui no ano eleitoral. Aí deu problema só... O governo nunca passou recurso nenhum para o hospital atual do governo. E só agora resolveram reclamar? Que eles reclamaram o ano passado? Que reclamaram o primeiro ano do governo? Bota essa ambulância e então joga em cima lá no, do Prato Piretino. E o que é isso? Nós temos que ter competência. O que nós tínhamos que fazer, a direção do hospital, senhor presidente, senhor vereador, público e presente, é buscar as lideranças políticas que estão no poder hoje, né, e ir lá fazer uma audiência com o governador e dizer para ele que nós precisamos segurar o SAMU e repassar os recursos que não estão sendo repassados pelo atual governo. Então, eu acho que é uma questão de competência. Eu acho que falhou a direção do hospital de não buscar as lideranças de que estão no governo. Nós entramos em contato com o deputado Edgar Preto, que tem responsabilidade com o Guaporé, e ele nos disse, eu estou à disposição também para acompanhar a direção do hospital e as lideranças da cidade lá no Palácio Piretini, para nós tentar resolver a situação. Né? Eu, quando eu precisei, eu levei uma sugestão, fui procurar o gabinete do Palácio Piretini. E foi muito bem recebido pelo chefe lá de gabinete, o João Carlos Mussolini, nosso colega aqui da Câmara de Vereadores, em época passada. Nós estivemos lá e aqui elogiei o recebimento que nós tivemos no gabinete do governador. Nunca consegui ser recebido pelo Tarso e foi recebido em duas vezes pelo governador em questão de pouco de um mês, né, vereador Moreto? Então, eu não vejo impedimento nenhum à direção do hospital lá bater na porta. Nós temos um guaporense dentro do Palácio Piretini que despacha no dia a dia com o governador e nós temos que usar esse canal político que nós temos, que pode trazer muitos benefícios para Guaporé. Nós tínhamos o deputado Postal, que podia ser utilizado até há poucos dias atrás como uma líder do governo, como uma fonte de resolver esse problema. Então, veja só, não existe outra... Agora nós queremos jogar um jogo político. Isso é errado. Guaporé não pode ficar à mercê das lideranças políticas ou não, que ficam fazendo jogo político. Essa é a minha manifestação, senhor presidente, que eu tenho colocado aqui, de que eu acho que nós podíamos resolver de outra forma, sem ter um confronto político em Guaporé. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos guaporenses aqui presentes.
Palavra à disposição dos líderes. Não havendo mais manifestações... Eu gostaria de fazer uma ressalva em relação a esse documento. Os colegas vereadores sabem que nos foi imputada a responsabilidade de resolver o problema da dívida, que é praticamente R$ 75 mil, reais, que é a dívida do SAMU, fora os outros 400 e poucos mil, que são dos outros programas estaduais, que foi levantada pela presidente Ivanir e pelo diretor Roger. Esse é um dever que nos foi imputado de solucionar, e o outro foi de um aporte financeiro por parte do município. Os senhores bem sabem que no público não existe meias palavras e nem entrelinhas. Aquilo que não está escrito não pode ser validado. Então, concordo com os vereadores que deve haver mais diálogo e conversa em relação à saúde do município para o bem de todos, mas se existiu a composição de um contrato por parte de hospital e município lá em dezembro, essa composição não prevê o repasse do município para a SAMU. Então, não dá agora para dizer que o município está descumprindo, que não está repassando para o SAMU, porque foi um acordo entre partes num contrato. O contrato vem sendo cumprido na sua integralidade. O que acontece é que o hospital trouxe para nós os débitos de todo 2015 e demonstrou que o SAMU está em déficit de R$ 9.000 por mês no ano de 2015, não é nem 2016. 2016 pode ser que seja 12, 13, 14 mil. Então, foi demonstrado que existiu uma dificuldade financeira em 2015, mas mesmo assim, nessa composição do contrato, não constou. E não constou e foi assinado por ambas as partes. E o contrato está sendo cumprido. A proposta da Câmara de Vereadores, aqui nós, ninguém trouxe solução para a mesa diretora. Criticar o ofício da mesa teve críticas, mas solução para resolver o problema do SAMU não veio. Em partes, alguns vereadores levantaram a questão de fazer um novo convênio com o hospital. Então foi buscado, foi analisada essa situação, como foi com a questão da Liga, como foi com a PAC, com o Concepro, que o hospital possa estar recebendo esse dinheiro, não como aditivo daquele contrato, porque é ano eleitoral e não pode ser aditivado, já teve o IGPM, e sim uma nova parceria através de autorização legislativa em que o hospital coloque no papel qual é a manutenção do veículo, qual é o custo dos funcionários, qual é o custo do material, quanto vem do governo do estado, quanto vem do governo federal, quanto precisa do governo municipal. Se isso não tiver claro num documento, a gente não vai poder autorizar, vereadores. A gente tem responsabilidade em relação a isso. Aqui foi citado por um colega que as informações pelo hospital são umas e as informações pelo município são outra. Nós precisamos dar um passo certo. E eu, resumindo, acho que o passo seria um convênio que depende só agora do hospital, foi a sugestão que foi dada, porque a gente não pode resolver. Isso foi sinalizado positivamente pelo executivo, mas nenhum de nós pode dar certeza que isso vai se efetivar. Precisa da parte do hospital em trazer esse plano de trabalho e fazer esse pedido, precisa da autorização de nós, legisladores, e precisa do aporte financeiro do poder público, uma abertura de crédito, verificar, tirar de uma conta, colocar para outra. Então, esse é um trabalho que a gente precisa estar unido para resolver. Então, só gostaria de esclarecer. Sim, vereador Ademir.
Ordem, só uma questão de ordem, não, presidente. O município não repassava 66 mil para o SAMU, como foi dito numa reunião aí?
O município foi citado no ofício. O município fez um contrato com o hospital num valor. Em janeiro, nós tivemos uma sessão extraordinária e foi incluído outro valor, que são 66 mil. O que, que são esses 66 mil? São praticamente 5.500 por mês, que é um aporte do município para cobrir contas. É um cheque em branco que o hospital usa como ele precisar. Que a gente poderia entender que poderia ser usado para o SAMU, mas de repente ele pode usar para suprir o médico do plantão, de repente teve uma despesa com ambulância a mais, um acidente. Então é um cheque em branco, que para o município poderia estar suprindo sim o SAMU. Mas para o hospital, como não está escrito no contrato SAMU, não foi usado para o SAMU, foi usado para outra coisa. Não sei se o senhor ficou claro, entendeu? Então, assim, colegas, eu acho que a gente tem que ter unidade, o SAMU é um prejuízo para a comunidade, a mesa se manifestou nesse sentido e a gente aguarda ansioso a resposta do hospital para que realmente venha esse plano de trabalho, porque eu acho que é uma das meias soluções que nós teremos, porque a outra meia é o governo do estado pagar o que deve, e que não é pouco. Eu gostaria também de agradecer a presença dos senhores e pedir aos colegas mais um minutinho de atenção. Nós precisamos que seja indicado os vereadores que se manifestarão na sessão solene no dia 4 agora, em homenagem aos 30 anos da OAB. Então, agora, se possível, porque senão a gente tem que finalizar o protocolo, vereador Rodrigo De Marco, vereador Paulo Giroldi, Walter Mann, vereador Mustafa. E também, após a nossa sessão solene de quinta-feira, terá um jantar que é promovido pela OAB. Então, fica o convite aos vereadores e assessores que precisam confirmar a presença até amanhã. Será no sobrado, após a sessão solene. Então, quem quiser participar, por favor, comunique à secretaria. Sendo que havia para tratar, Antes disso, eu quero comunicar, então, que a próxima sessão ordinária será na próxima segunda, dia 8 de agosto, às 19 horas, nesse plenário. Agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, e sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos.